Você está ouvindo Feijoada Completa.
Mais uma parceria de Dona Ivone Lara e agora com o mestre Paulinho da Viola, grande Paulinho da Viola, né? É, esse mago, gênio, fantástico do samba, que é Paulinho da Viola, é, com a Dona Ivone Lara cantando essa música chamada Vida Madrasta. Olha só. Doeu.
Engolir o tal pão que o diabo com raiva amassou. E para mais aumentar.
Muito bem, tá aí, mais Dona Ivone Lara. E vamos falar mais de Dona Ivone Lara no nosso Caldo Cultural.
Caldo Cultural, onde as artes têm vez e voz.
Este samba é pros maninhos de Salvador.
Não chora, meu bem, não chora, meu bem, não chora, meu bem, que dias melhores já vem.
Muito bem, tá aí Dona Ivone Lara cantando essa música Samba de Roda de Salvador. E, enfim, né, sem maiores delongas, né, nós vamos conversar com o jornalista Lucas Nobili, ele que é autor do livro Dona Ivone Lara, a Primeira Dama do Samba. Lucas, boa tarde, prazer em ter você aqui no nosso programa.
Boa tarde, Edson, prazer falar com vocês, muito obrigado pelo convite.
Pois é, Lucas, a gente está falando, né, ao longo desse programa, tocando aqui algumas canções e fazendo essa homenagem a Dona Ivone Lara. Você, como é que foi essa experiência de escrever esse livro para o Samba Book, né, que é um projeto Samba Book, de escrever esse livro sobre ela? Inclusive, você fez muitas, mais de 60 entrevistas e também teve 3 encontros com Dona Ivone Lara. Como foi essa experiência de escrever esse trabalho, Lucas?
Bom, foi, eu costumo dizer que foi um privilégio, né? Eu já havia entrevistado Dona Ivone algumas vezes para jornais em que eu trabalhei, como o Estado de São Paulo, a Folha de São Paulo, mas poder escrever um livro sobre a Dona Ivone, já havia algumas outras publicações sobre ela, mas quando houve esse convite do pessoal do Samba Book para fazer, foi um privilégio, né? Não só estar com ela, obviamente, mas mergulhar a fundo na obra de Dona Ivone, que eu já conhecia desde pequeno, tocando cavaquinho, tocando samba, tocando choro, e também poder entrevistar, como você mesmo disse, mais de 60 personagens que conviveram, trabalharam com Dona Ivone, né? Então, é um privilégio único, né, de poder condensar e poder aprofundar, analisar e falar sobre a obra de Dona Ivone, que, sem dúvida nenhuma, foi uma das maiores compositoras da história do Brasil.
Agora, por que ela começou a carreira musical tão tardiamente, pelo menos como cantora? Ela esperou, né, se aposentar na profissão de enfermeira e para depois, então, assumir definitivamente a carreira. Ela tinha muita paixão por essa profissão também, de enfermeira, terapeuta ocupacional, que ela tinha essa especialização. Como é que era essa relação dela com a profissão, ao mesmo tempo com a música, Lucas?
Então, sem dúvida, né? Ela tinha uma devoção, né? Ela era muito Caxias e ela se dedicava muito à profissão de formação dela, né? Ela se formou em enfermagem, depois se especializou em assistência social e terapia ocupacional. E ao lado da revolucionária doutora Nívia da Silveira, Dona Ivone teve um papel muito importante, principalmente no Centro Psiquiátrico Nacional do Engenho de Dentro, para dar a pacientes com distúrbio mental um tratamento mais humanizado. Então, Dona Ivone, ali na década de 40, ela pediu para a doutora Nise que em uma salinha do hospital fossem colocados instrumentos musicais.
Olha.
Então, ali, na década de 40, Dona Ivone começou a aplicar nesses pacientes a musicoterapia, quando mal se falava disso.
Uhum.
E aí ela ficou durante 37 anos cuidando de pacientes com distúrbios mentais. E só em 78, que ela acaba gravando seu primeiro disco solo, né, chamado Samba Minha Verdade, Samba Minha Raiz, a convite do grande produtor Adelson Alves.
Sim.
Desde a década de 60, Dona Ivone já tinha uma trajetória reconhecida no universo das escolas de samba e do carnaval.
Uhum.
E sempre ao fim dos desfiles, o Adelson, que sempre teve um ouvido apuradíssimo, ele ficava na dispersão ali do desfile, ele se encontrava com Dona Ivone e dizia: Dona Ivone, eu estou com carta branca da Odeon para te levar para o estúdio para gravar seu primeiro disco. Dona Ivone desconversava um pouco, ela ainda trabalhava como assistente social, uhum, e também tinha uma história de que o marido dela era muito ciumento.
Sim.
Não queria que ela se metesse no ambiente de boemia, tudo. E um ambiente muito masculinizado e muito machista, né? Com, uhum, muita presença do homem, com pouquíssima abertura para as mulheres.
Sim.
E, enfim, aí em 78, logo depois que o marido dela morre e ela se aposenta como enfermeira e assistente social, ela não teve como escapar do convite da Odeon Alves e acabou gravando o primeiro disco.
E daí não parou mais, né? Foram, tem um hiato aí entre os anos 90, início dos anos 90 e os anos 2000, mais ou menos, né? Que tem um hiato aí de produções de disco da carreira dela. A que se deve esse período, hein, Lucas?
Então, na verdade, a Dona Ivone gravou o último LP dela em 85. E depois ela só teve a oportunidade de gravar de novo em 97.
É isso, certo? É isso.
Como você apontou, um hiato de 12 anos.
De 12 anos, né?
Uhum. Como eu coloco no livro, há momentos e movimentos cíclicos na indústria fonográfica, né? Sempre, isso a gente vê até hoje. Sempre desponta, surge algum gênero que começa a dar muita audiência, atrair muita audiência mesmo, na atenção do público.
Uhum.
E há esses movimentos cíclicos, né? Que é como se fosse uma roda da fortuna, né? Tem hora que determinado gênero está lá em cima, mais em evidência, e tem outro gênero que ao mesmo tempo perde espaço, cai num certo ostracismo. E ali, principalmente nos anos 90, a gente tinha muita força, principalmente na mídia, na televisão, nas rádios, uma explosão do pagode.
Sim, sim, verdade.
Que eu particularmente gosto muito.
Uhum.
Vários grupos ali dominavam a mídia, né? E as rádios, como Só Pra Contrariar, de Popular, Catinguelê,
uhum,
Exalta Samba, e todos eles sempre venerando Dona Ivone.
Sim.
E ao mesmo tempo também havia muita força para o chamado sertanejo na época.
Sim,
também.
Sim.
Né, com duplas como Chitãozinho e Chororó, Leandro Leonardo, Zé de Camargo e Luciano, João Paulo e Daniel. Então, e assim, as gravadoras apostavam, né, nesse gênero,
uhum,
que as grandes gravadoras, as chamadas majors, sempre tiveram muito mais interessadas no retorno financeiro do que dar oportunidade apenas para o valor artístico.
Sim, verdade.
E aí Dona Ivone acabou entrando num certo período de ostracismo. Ele nunca deixou de compor,
uhum,
mas só voltou a gravar um disco em 97, um disco muito bom, cheio de parcerias, chamado Bodas de Ouro.
Pois é, e depois muitas parcerias vieram, inclusive como cantora também, né? Cantou com o lado de Caetano, a gente até colocou aqui Paula Toller, enfim, gente da música popular, da música não só do samba, mas que gravaram com ela e coisas belíssimas, né?
Uhum. Sem dúvida, né? A Dona Ivone, como eu coloco no livro, ela nunca foi uma campeã de vendas dos discos de carreira dela mesma.
Uhum.
Nunca vendeu absurdos de discos.
Uhum.
Mas, ao mesmo tempo, ela, por talento, obviamente, foi abraçada pela chamada MPB, né?
Sem dúvida.
Em 78, mesmo ano em que ela lançou seu primeiro disco, a Maria Bethânia, no disco Álibi, grava Sonho Meu, junto com a Gal Costa.
Junto com a Gal Costa, exatamente.
E aí, logo depois, a Bethânia, novamente, em 1980, no disco Talismã, grava Alguém Me Avisou.
A Dona
Ivone, dessa vez com Caetano e com Gil.
Exato.
Então, assim, a Dona Ivone nunca foi uma campeã de vendas, mas foi gravada por muita gente da chamada MPB e suas composições se popularizaram e até hoje são cantadas no Brasil inteiro. E como me disse para o livro outro grande ícone do Império Serrano, que é a Escola de Coração da Dona Ivone, o Wilson das Neves, é o que ele das Neves dizia, né? A gente está falando de Dona Ivone hoje e daqui 100 anos a gente ainda vai estar falando de Dona Ivone Lara.
Com toda certeza. Lucas Nobili, jornalista, autor do livro Dona Ivone Lara, a primeira dama do samba, do projeto Samba Book. Lucas, muitíssimo obrigado aqui pela participação no nosso programa, com essa homenagem à Dona Ivone Lara. Obrigado aí por participar com a gente, um grande abraço para você e sucesso aí no seu trabalho.
Eu que agradeço, parabéns para vocês pelo programa. Muito obrigado.
Muito obrigado. E a gente fecha o programa de hoje escutando, o samba não pode parar, pode? Não, não pode parar. O samba não pode parar. E o Feijoada Completa também não. Dona Ivone Lara se foi, mas deixou um legado. E o samba tem que continuar. E é isso que ela queria. Portanto, o samba não pode parar. Vambora! Feijoada Completa volta na semana que vem. Teve a produção de Lucélia Cristina. Trabalhos técnicos do Vidigal Barbosa. Apresentação minha, Edson Júnior. A gente volta na semana que vem com mais Feijoada Completa no seu rádio. Grande abraço para você e um bom fim de semana. E fica aí com Dona Ivone Lara. E o samba não pode parar. Simbora!
O sambista é uma coisa à toa. Chuva miúda no samba malandro.
É garoa.
Chuva miúda no samba malandro.
É garoa.
Esta chuva é sereno e não molha mais ninguém. Cada pingo que cai é mais um sambista que vem.
Essa chuva é sereno e não molha mais ninguém. Cada pingo que cai é mais um sambista que vem.
Ih, mas o samba não pode parar. Não, não, não pode parar.
Mas o samba não pode parar. Não, não, não pode parar.
A chuva tá caindo, mas o samba não pode parar. Não, não, não pode parar. Não, não, não pode parar. À toa, chuva miúda no samba malandro.
É garoa.
Chuva miúda no samba malandro.
É garoa.
O samba é a força do povo, até parece temporal. É o sol nascendo novo na manhã de carnaval.
O samba é a força do povo, até parece temporal. É o sol nascendo novo na manhã de carnaval.
Mas o samba não pode parar. A chuva tá caindo, mas o samba não pode parar. Não, não, não pode parar. Não, não, não pode parar.
A chuva tá caindo, mas o samba não pode parar. Não, não, não pode parar. Não, não, não pode parar.
Esta chuva miúda para o sambista é uma coisa à toa. Chuva miúda no samba malandro.
É garoa.
E chuva miúda no samba malandro.
É garoa.
Mas o samba não pode parar.
Você acabou de ouvir Feijoada Completa. Informação com tempero especial para o seu fim de semana.